Romanos, capítulo 12, versículo 8, a última parte do versículo, diz assim: quem exerce misericórdia com alegria. Ou seja, quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra tão rica, tão detalhada, quando quer ser. E aqui ela está sendo e nos ajuda a tirar proveito deste finalzinho do versículo, da frase que passa quase desapercebido, essas duas palavrinhas, com alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos pelo efeito desta pregação nas vidas dos que vão ouvir. Em nome de Cristo, amém. Então, eu dediquei toda a pregação passada, do domingo de manhã, para mostrar que a misericórdia é um atributo de Deus, que antes de tudo, Ele é um Deus misericordioso, e que Ele deseja que nós também sejamos misericordiosos. Expliquei isso detalhadamente. Falei da definição de misericórdia com um autor chamado Vine, de um bom dicionário de grego, que, repetindo, e entre aspas, sensibilidade ao sofrimento ou necessidade do outro, mostrada através de atos, de ações. Não é só ser sensível à necessidade dos outros e não sair do lugar. Não, através de atos. Misericórdia não se faz só olhando para o outro e sentindo pena. Exerce-se misericórdia. Aí eu terminei perguntando, mais um minutinho, e esse com alegria? Eu não tinha falado nada durante a pregação inteira, eu só falei quem exerce misericórdia. Mas não acabou a ordem. A ordem termina com a expressão com alegria. Por que com alegria? O texto não responde, mas eu gostaria de fazer três sugestões para aprofundar um pouco nessa particularidade que a Bíblia quer presente, quer que nós apresentemos no exercício da misericórdia. Então, como se fosse, não é para exercer misericórdia de qualquer jeito, não. É com alegria. Primeiro, é porque não interessa fazer misericórdia, exercer de maneira forçada, fria. Porque prometeu a Deus? Não, eu prometi a Deus que iria tentar obedecer os mandamentos dele, todos. E um deles é ser misericordioso, então eu prometi ser misericordioso. E estou sendo. Eu estou ajudando pessoas. Pronto. É incompleto. Então Deus faz questão de dizer, fazer misericórdia só porque me prometeu fazer é incompleto. Para mim, Deus, é incompleto. Aí o outro, não é bem porque eu prometi, é porque é uma obrigação. Eu sou crente em Jesus Cristo, sou um discípulo de Cristo. Quero seguir os passos de Cristo. Então você é misericordioso. Ele não foi conosco, só foi. Então, eu quero seguir os passos dele. É por isso, para isso. Então, sendo misericordioso de alguma maneira, eu já estou dentro do objetivo a que eu me propus. Seguir os passos de Cristo. Pronto, é por isso. Ótimo, muito bem, parabéns. Incompleto. Aos olhos de Deus, incompleto. É ótimo você ter prometido a Deus. É ótimo você achar que é uma obrigação cristã, porque é mesmo. Pior é para se exibir, né? Aí já é pecaminoso mesmo, é ruim. É para mostrar para os outros verem como você é bom, como você é caridoso e coisa assim. Essa das opções aqui é a pior. As outras eu disse até que são boas opções, né? Prometer a Deus é bom, achar que é obrigação é bom, mas se exibir não é bom não, de jeito nenhum. Então, seja como for, mesmo nas opções boas, e porque prometeu, porque é obrigação, não é suficiente para Deus. Tem que vir do coração. E tem que vir com prazer. Na realidade, o que nós fazemos porque gostamos gera alegria automaticamente. Não precisa pensar nisso. Puxa, eu gosto tanto de tomar um sorvete de chocolate. Então eu vou me alegrar porque eu gosto. Não, é natural. Tá ali, tá achando bom, alegre. É natural. Então fazer o que o coração gosta gera alegria automaticamente. Então, o que Deus quer é que a misericórdia seja algo que nasceu do coração e está com vontade de fazer misericórdia. E aqui está um motivo de oração muito interessante, muito interessante. Às vezes a gente não sabe por que orar, né? Não, eu já orei pela saúde, orei pelo dinheiro, orei por isso, orei pelo meu casamento, orei pelos meus filhos, orei pela igreja, orei por isso. Pronto, eu não sei se eu tenho mais nada para orar e tal. Tem tanta coisa para orar. Por exemplo, eu queria ter mais vontade de ser misericordioso. Eu estou sendo misericordioso. Pode olhar, pode filmar. Eu estou, de alguma maneira, eu estou indo lá no lugar tal, estou ajudando fulano. Eu estou sendo misericordioso. Eu garanto que estou sendo, não estou me gabando. Eu estou sendo misericordioso. Ótimo. Com gosto? Bom. Esse é o ponto. Então, não, eu estou sendo misericordioso e eu estou gostando. Eu tenho prazer em ser misericordioso. Então, Deus sabe que isso vai gerar automaticamente alegria. Então, se a misericórdia que você faz, vamos supor que você faça, se muito ou pouco, não sei, mas de alguma maneira você exerce a sua misericórdia lá, mas se não está sendo com alegria, Deus está dizendo, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada, nesse exercício da misericórdia. Não estou satisfeito para mim. Há uma passagem belíssima, que eu gosto demais, Isaías 53, eu queria levar vocês lá. É muito bonito isso aqui, porque fala do sofrimento de Cristo, mas não devemos ficar com o sofrimento de Cristo como sendo a última etapa da vida dele, do ministério dele, ou da obra salvadora dele. Não é a última etapa, não. Todavia, eu vou pegar do... Porque lá, antes, vem falando do sofrimento dele terrível. Lá do começo, 53. Grandes sofrimentos, traído, tomou sobre si as nossas enfermidades, foi trespassado, foi moído. Só pegando o finalzinho, então. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ainda fala em foi moído por Deus, enfermo e tudo mais, doente, agredido e depois morto. 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Por que Jesus morreu? Por misericórdia, para pagar os nossos pecados. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Como é eu vou levar as iniquidades dos outros em cima dos meus ombros e vou ser moído por isso, traído, cuspido. Que história é essa? Eu não tenho pecado algum. Por que eu vou me submeter a uma situação terrivelmente sofredora? Por quê? Uma resposta: misericórdia. É isso. Não é para pagar os pecados dele. Eu sei. Mas ao fazer isto, ele mostrou o que, que levou Jesus a ter vontade de pagar os nossos pecados e se submeter a tanto sofrimento. Misericórdia. Então o que quer dizer aqui é que ele vai ver lá na frente, ele vai olhar para trás e vai ver como ele sofreu, como foi terrível o que ele passou, e ficará satisfeito. No hebraico, essa palavra satisfeito significa estar farto, como está farto de uma boa comida, está cheio, fez o desejo que queria. Você quer mais comida aqui, quer mais desse filé? Não, muito obrigado, estou satisfeito. Eu tive o que eu quis, eu comi o que eu quis. Estou satisfeito. É nesse sentido. Ele tinha vontade de fazer alguma coisa e fez. Aí fica satisfeito. Se sente farto nesse sentido. Você já notou que um sorriso no rosto de quem fala conosco é tão agradável que parece até um presente? Qualquer pessoa, quer você esteja sofrendo ou não, nem importa. Você pode estar morto de alegre, não interessa. Mas se alguém chega para você e dá um sorriso largo e sincero, você se sente ganhando um presente, de tão agradável que é. Agora, imagine a alegria nos lábios de quem pratica misericórdia para aquele que está sendo alvo da misericórdia, que está precisando de ajuda. Então, além da ajuda em si, ele está vendo alegria no outro em ser misericordioso com você. Isso é um presente extra. Como alguns dizem, é a cobertura do bolo, a cereja do bolo, como alguns dizem. É um espetáculo. Além de eu estar sendo ajudado, eu estou sendo ajudado por alguém que está mostrando alegria em me ajudar. Como é que pode? É bom demais. Alegria. Segundo, por que com alegria? Eu entendo, outra sugestão, para contagiar outras. Pai, o fulano é tão bom com os outros, tão bom, tão misericordioso, e eu tenho a impressão que ele gosta, que ele vive alegre. Uma característica dele é ajudar as pessoas, ajudar quem está precisando, é característica. E ele não faz isso, ele está acudo, como está difícil, como está pesado o meu cargo, está pesada a minha missão, a minha tarefa de ajudar. Ele é alegre, satisfeito. Deve ser bom ajudar os outros, porque o fulano não ajuda e vive alegre. Eu quero isso também para mim. Em Hebreus 10 e 24, não precisa abrir, diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então eu fiquei pensando, mostrar alegria ao exercer misericórdia é uma forma de estimular outros à alegria. Você quer ser alegre como eu? Quero. Ser misericordioso é uma das fontes, não quer dizer que é a única fonte de alegria, claro. Mas você quer uma fonte real de alegria? Exerça a misericórdia com gosto, com prazer. Então, como eu ia dizendo sobre a oração, a gente acha que não tem muito pelo que orar, mas um seria: Senhor, me dá mais vontade de ser misericordioso. Eu estou razoavelmente sendo, não é nem a quantidade de misericórdia que eu estou exercendo, a frequência com que eu estou sendo generoso e tal. Não. Eu estou falando, Senhor, da qualidade do meu coração no exercício da misericórdia, não estou satisfeito. Fico me reclamando, vou ter que fazer essa visita, que eu vou ter que fazer assim, que fazer assado, não estava contando com isso, eu pensei que ia fazer um programa tal. Eu soube que o irmão lá está precisando de alguma coisa, estão fazendo uma oferta lá para ele. Eu estava com dinheirinho contado para eu comprar presente para o meu filho, uma roupa para mim, sei lá. É o jeito, eu vou esperar um pouco mais e vou destinar uma parte para ajudar o irmão lá. Mas assim, meio... Não está errado. Não é está errado, está incompleto, né? Errado não está, mas é incompleto, gente. Senhor, obrigado, porque eu desviei, vamos chamar assim, uma parte dessa verbinha aqui que eu tinha para fazer aquilo, e eu vou ajudar o irmão. É muito melhor do que comprar um sapato novo agora, depois eu compro. Mas o irmão lá está precisando, e você vibra com isso. Agora, isso não é uma coisa que você pode trabalhar no seu coração sozinho, não. Vou fazer um curso de 12 passos. Ser misericordioso com alegria. Ah! Essas coisas são fruto do Espírito. Alegria é fruto do Espírito. É só o Espírito Santo que pode atender esse seu pedido. Não adianta fazer curso, coisa nenhuma, nem treinar. Não, essa é uma coisa que seres humanos não ajudam muito, não. Sessões de terapia e tal, essas coisas têm o seu momento, têm a sua hora e têm os seus valores, sem dúvida alguma. Mas às vezes se exagera e se busca coisas que os outros seres humanos, mesmo capacitados e bem intencionados, não conseguem dar, porque é só do Espírito. E alegria de coração, só o Espírito Santo pode dar. Agora é alegria, você vai passar um mês de férias, ou não sei quantos dias num bom hotel, ou está comprando um carro novo, ou vai casar finalmente com aquela moça querida e tal, tudo bem. Esse tipo de alegria humana, todos têm. Mas a alegria aqui, fruto do Espírito, que vem lá de dentro da alma, só o Espírito Santo. Por fim, não sei, talvez para contrabalançar, fica aqui só uma sugestão, a tristeza natural... ao lidar com pessoas sofridas. Uma ajuda, um ato de misericórdia, pode ser uma coisa muito leve, muito rápida, e pode ser uma coisa forte, uma coisa pesada, e que você vai conversar com alguém que está passando por uma necessidade grande, mesmo o financeiro, o psicológico, passou por um pecado e está arrependidíssimo, alguma coisa que mexe, ou uma doença, um acidente que deixou o resto da vida com marcas grandes, coisa pesada. Perdeu alguém querido de uma maneira totalmente inesperada e tal. Então, isso vai ter a tendência de entristecer um pouco a gente. Nós somos humanos. Isso passa para nós um pouco. Levar as cargas uns dos outros. Então, levar a carga pesa. Se você vai ajudar naquele saco de cimento, que pesa 50 quilos, se eu não me engano, do tempo da construção, então deixa eu carregar contigo, vai ser 25 quilos para cada. Mas 25 quilos você pegou, né? Porque está ajudando o outro. Então levar a carga cansa. A palavra de Deus diz, não vos canseis de fazer o bem. Tem até uma pregação minha que comenta esse assunto, que diz assim, fazer o bem cansa. Porque se não cansasse, a Bíblia não dizia. Não vos canseis de fazer o bem, porque cansa. Puxa de nós fazer o bem, fazer misericórdia. Puxa. Então, não sei, pode ser que muitas vezes alguém, no exercício da sua misericórdia, acabe absorvendo tanto que começa a balançar e ficar meio tristonho, a carga do outro pesou demais, como se Paulo estivesse dizendo aqui, Espírito Santo através de Paulo, olha, Saia alegre. Você vai visitar alguém muito doente, você vai conversar com alguém doente, a pessoa que você vai ajudar está muito excitada, a história dela é de cortar o coração. Se entristeça com ela, alegar com os que se alegram, chorar com os que choram, tudo bem. Pode sentir o peso do outro, é natural, é bíblico. Mas não exagere, ou seja, dê um jeito de, junto com esse sentimento que você está sentindo junto com o outro, peça que o Espírito transmita em você alegria paralelamente a isso. Não é contradição. Eu estou saindo aqui tão feliz desse hospital, o irmão está lá liquidado, chorando, tá muito ruim lá, mas eu estou feliz, estou alegre. Estranho? Eu acho que Deus diria, não, porque você não tem culpa dele estar doente ou ter sido acidentado. Primeira coisa, você não tem nada do que se arrepender. Segundo, você fez o que é lindo, o que é bonito, você exerceu misericórdia. Terceiro, você me agradou ao fazer isso. Então, eu quero lhe dar alegria no seu coração, mesmo tendo deixado o irmão lá aos pedaços. Mas essa alegria vai coexistir juntamente com o peso que você está levando em ver o irmão querido daquele jeito. É claro que você vai sentir, você não é uma máquina. Mas não vá se arrasar por isso. Não vá ter tristeza sobre tristeza. Não vá exagerar. Você vai acabar se abatendo, se entristecendo com algo que não precisa ser assim. Gente, isso é importante. É muito importante. O crente entender que ele pode sair alegre depois de conversar com alguém muito ruim. E você passou para ele, de alguma maneira, palavras boas, de ânimo, você orou com ele, você riu com ele, contou histórias interessantes para ele e tudo. Mas não adiantou nada, o sofrimento dele é tão grande, não adiantou nada. Você não sabe se adiantou, se não adiantou, já é outra coisa. Mas você passou para ele. Então se sinta alegre por ter ajudado o irmão. Eu quero encerrar então com uma frase que eu espero que fique ecoando no coração de cada um de nós hoje. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Depois de Jonas, antes de Naum, se isso lhe ajuda, e pastor, e onde é Naum? Miqueias, capítulo 7, no versículo 18. Eu não digo a página porque as versões são diferentes, né? Mas então ouça. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Olha que coisa linda. Então, quando o Espírito Santo colocou no coração de Paulo, escreva aí, Paulo, quem exerce misericórdia com alegria, é porque eu quero que quem exerce misericórdia faça exatamente como eu, Paulo, Deus falando, como eu, porque eu fico alegre ao exercer misericórdia. Eu. Então, peça a mim, Deus falando, para que você tenha o mesmo sentimento que eu tenho quando eu exerço misericórdia com alegria. Então, vamos ter essa alegria também, que esse Deus misericordioso continue no uso da sua misericórdia para conosco, e nós possamos ser fortemente misericordiosos, sem esquecer, com alegria. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a ser mais misericordiosos e te pedir gosto por isso, prazer, para termos alegria, como tu tens, quando és misericordioso, e queres que nós tenhamos também. Tudo o que tu queres de nós é benigno e é bom. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.